Vamos dar início à nossa reunião. O primeiro ponto de ordem de trabalhos é preciso em votação da ata número 1. Foi distribuída a todos os deputados da Comissão. Não sei se alguém deseja usar a palavra sobre a ata número 1. Estão não havendo inscrições, eu vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Ponto número 2, apreciação e votação do regulamento da Comissão, que também foi igualmente distribuído a todos os deputados, também foi objeto da reunião de mesa e coordenadores de ontem. Pergunto se alguém deseja usar a palavra. Também não? Então vamos colocar à votação o regulamento da Comissão. Quem vota contra? Quem se abstém? Também foi aprovado por unanimidade. Entramos no ponto 3 da ordem de trabalhos. Precisa em votação das propostas de audições. Ontem na reunião de mesa e coordenadores estivemos a discutir o quadro das cerca de 130 audições propostas pelos grupos parlamentares e definimos um quadro que vamos agora submeter, vou colocar agora a discussão e votação aqui no plenário da Comissão, que passa pelo seguinte: vamos avançar com quatro audições, quatro membros do Governo, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Ministra do Mar, Ministro da Agricultura e Ministro do Planeamento e Infraestruturas. Sendo que a primeira audição, que ficou combinada que a primeira audição seria o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, e depois os restantes três ministros, em função da agenda de cada um. Portanto, o primeiro lote de audições seriam estes quatro membros do Governo, pela ordem que acabei de explicar. As restantes audições propostas por todos os grupos parlamentares serão objeto de uma organização que será oportunamente proposta pela mesa e coordenadores e discutida em reunião de mesa e coordenadores, que passará por organizar as restantes audições num grupo de audições presenciais, num segundo grupo, audições conjuntas através de seminários que a Comissão pode e até deve organizar, até foi objeto de proposta de alguns grupos parlamentares, e um terceiro grupo de audições que serão feitas através de pronúncias escritas, que também serão decididas pela Comissão. Portanto, faríamos isto a duas velocidades. Uma primeira velocidade, e se concordarem, e a proposta é essa, é avançar já com as quatro audições aos quatro membros do Governo, começando pelo Ministro dos Estrangeiros, e uma segunda velocidade, que é a tal organização de audições entre seminários e audições presenciais aqui na Comissão e audições individuais aqui na Comissão e audições através de pronúncia por escrito, que farão parte de uma reunião entre mesa e coordenadores, onde a mesa apresentará uma proposta de organização, que depois chegará obviamente ao plenário da Comissão, será distribuída a todos os deputados. Penso que reproduzi aquilo que ficou combinado ontem na reunião de mesa de coordenadores. O Sr. Deputado Pedro Mota Soares tem a palavra.
Reproduziu fielmente, Sr. Presidente, impecável. Só duas notas, Sr. Presidente, se me permitir, que são as seguintes. Nós tínhamos feito ontem uma proposta e até penso que hoje terá havido algum contacto, pelo menos com a Quarta Comissão, com a CAI, para também esta própria Comissão participar num conjunto de audições que vão acontecer com comissários europeus que vêm a Portugal. Amanhã temos o comissário Dombrovski, para a semana a comissária Bulco, vêm alguns deputados também portugueses no Parlamento Europeu que também vão ser ouvidos na CAI, e eu acho que faz todo o sentido também esta Comissão poder se juntar para juntarmos também este tema e, portanto, nesse sentido até provavelmente algumas das 100 entidades que estão para ser ouvidas podem também já ser ouvidas aqui ao mesmo tempo, até porque muito, muito objetivamente vai ser muito difícil pedir a algum destes comissários que voltem cá especificamente para virem à nossa comissão e, portanto, eu acho que nós devíamos aproveitar um bocadinho esse trabalho que também está a ser feito na CAI e juntarmos aqui também a nossa comissão. Depois só uma segunda nota, Sr. Presidente, que é a seguinte: nós tínhamos feito até uma proposta que reitero, que era também a possibilidade, tal como se faz, por exemplo, na consulta pública da legislação de trabalho, de se abrir também, através dos esquemas informáticos que a Assembleia tem, um período de consulta para todas as entidades, para todos os particulares, todas as pessoas que quiserem dar a sua opinião por escrito, poderem fazê-lo, pronto, até um prazo, dentro de um prazo razoável, mas perto do fim do trabalho da nossa comissão, porque acho que isso também vai enriquecer o próprio debate. A única coisa que eu peço é que, pronto, entre o fim desse prazo e o fim do prazo da comissão, haja algum algum tempo, até para os deputados também terem a possibilidade de ler os contributos que certamente podem chegar cá. Acho que é mais uma forma também de promovermos a audição, de abrirmos o próprio Parlamento, de abrirmos a própria Comissão e, nesse sentido, permitir que todas as pessoas, todas as entidades que se queiram pronunciar, pelo menos o possam fazer por escrito, sem prejuízo depois participarem nos nossos seminários, de poderem participar num conjunto de outras matérias.
Agradeço, Sr. Deputado. Ia pedir aos restantes grupos parlamentares para se pronunciarem. Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por agradecer à Comissão Técnica de Apoio a esta Comissão que o trabalho que tem tido de atualização das nossas propostas e a correção de alguns lapsos que o mesmo quadro tinha no início. Mas há ainda duas circunstâncias que precisam de ser corrigidas, que têm a ver com duas instituições que nós solicitamos a audição, que são da Comissão Europeia e não da Direções-Gerais Nacionais. A Direção-Geral do Ambiente e a Direção-Geral de Política Regional e Urbana são Direções-Gerais da Comissão Europeia, que foram solicitadas a sua audição no mesmo capítulo que incluía a Direção-Geral de... Direção-Geral... Só um minuto. A Direção-Geral de Energia e dos Transportes da Comissão Europeia. Portanto, a proposta que foi feita tinha estas duas direções gerais associadas e contíguas. Por lapso nosso, elas não foram indicadas como fazendo parte das direções gerais da Comissão Europeia, mas efetivamente fazem. E, portanto, eu solicitava que essas duas direções gerais, do Ambiente e da Política de Ordenamento do Território, Política Regional e Urbana, da Comissão Europeia fossem colocadas no seu devido lugar. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Assim será. O Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade já tinha escrito.
Só para, talvez, dar execução à proposta do Sr. Deputado Pedro Mota Soares, que propunha que nós delegássemos na mesa a elaboração de um texto para servir de espécie de capeamento a esta consulta, que também delegássemos na mesa, que contactasse com os serviços técnicos para sabermos qual é o tempo mais curto em que se possa ter um mecanismo informático para esta consulta estar aberta, e que, feitos estes contactos, que na próxima reunião possamos deliberar sobre o momento de abertura e encerramento deste processo de consulta, porque o senhor está proposto.
Sr. Deputado Costa Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, um cumprimento a todos. Em relação a esta metodologia, parece de facto a mais adequada. Portanto, neste momento, o momento de arranque passa precisamente em ouvir os governantes, nomeadamente o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Portanto, e a minha expectativa e aquilo que o grupo parlamentar do PSD gostaria muito é que houvesse alguma urgência nesse arranque, porque, sendo que é o arranque e passa pelos ministros, conhecendo as agendas e as dificuldades que os ministros têm, o atraso nesse arranque significa que estamos a retardar todos os outros que vêm de seguida. Por isso, parece-me fundamental essa questão. Depois, em relação à proposta do CDS, parece-me interessante, tem algum risco, que é importante a audição, portanto, na Comissão dos Assuntos Europeus, portanto, já estão agendadas umas quantas, é verdade, mas estão agendadas sobre matérias muito específicas e que o que me parece que seria importante é que, no âmbito da nossa Comissão, dissesse quais são as guidelines que pretende, no sentido que fossem discutidas no âmbito desta Comissão, da Comissão dos Assuntos Europeus. Eu dou um exemplo muito concreto. Nós estamos a discutir o pacote financeiro. Será que faz sentido discutir o pacote financeiro com todos os elementos que vêm cá do âmbito da Comissão Europeia, dos diferentes comissários? Não parece, sinceramente. Por isso, é fundamental. Políticas setoriais que são importantes para aqui, não sei. Há matérias que têm a ver com a questão do Fundo de Coesão, não está com todos os comissários. Há matérias que estão relacionadas, portanto, com a nova lógica de fundos e a nova lógica europeia da gestão dos próprios fundos, mais centralizada, menos centralizada, com que comissários queremos debater isso? Bem, são um conjunto de matérias que era importante que a nossa comissão, e se calhar ao nível de mesa e coordenadores, fechassem primeiro essa metodologia de intervenção e depois os diferentes grupos parlamentares terão a liberdade de questionar dentro daquilo que considerarem mais importante, senão arranjamos aqui uma confusão, é o que me parece. Muito obrigado.
Não há mais inscrições? Sr. Deputado Alexandre Quintanilha.
Muito obrigado. Eu só gostava de ver esclarecida uma questão. Eu não sei se a lista das audições que estão previstas tem que ficar fechada hoje ou se, à medida que as audições forem acontecendo, nós possamos propor outras instituições para ouvirmos na sequência de audições que já foram feitas. Eu acho que isso seria, dava uma certa elasticidade ao sistema e eu gostaria só de esclarecer se isso é possível ou não.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado deseja usar a palavra? Então, para sistematizar, primeiro, respondendo ao Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, a Comissão tem sempre autonomia, é soberana nas suas decisões e não, a lista que foi proposta, que é constituída pelas propostas de todos os grupos parlamentares, não é definitiva. Não, portanto, os trabalhos são dinâmicos e a qualquer altura a Comissão, se entender, pode acrescentar e retirar audições. Relativamente à primeira questão colocada pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares, eu penso que mereceu a concordância dos restantes grupos parlamentares, que é a possibilidade dos deputados desta Comissão poderem ser convidados para estarem presentes amanhã na audição ao Comissário Europeu, na Comissão dos Assuntos Europeus, e isso irei falar com a Sra. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, de forma a poder até ainda hoje enviar um mail a oficializar o convite aos deputados desta Comissão. Farei essa diligência no final da reunião. Em segundo, a segunda questão, que foi a proposta para a consulta pública, que de facto também ontem foi objeto de debate na reunião de mesa e coordenadores, e pegando também na proposta do Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, a mesa encarregar-se-á de, com os serviços, estudar qual é o mecanismo informático mais eficaz e mais rápido para que numa próxima reunião possamos aqui propor a forma como, numa reunião de mesa e coordenadores, primeiramente, como é que, e depois trazer ao plenário da Comissão, como é que se poderá funcionar esse mecanismo. Em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado António Costa Silva, do PSD, de facto, vamos pedir urgência na audição ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que é a primeira audição e, portanto, terá que ser feita num prazo o mais breve possível. Em relação à questão que falou da coordenação com a Comissão dos Assuntos Europeus, faz parte do último ponto de ordem de trabalhos, eu reservaria então esse tema para o último ponto de ordem de trabalhos. Sendo assim, eu acho que estamos em condições de votar o modelo apresentado para esta primeira linha de audições. Eu vou recordar 4 audições, ministros estrangeiros, primeiro sendo esta obrigatoriamente a primeira audição, e depois as audições a ser Ministro do Mar, a ser Ministro da Agricultura, a ser Ministro do Planeamento e Infraestruturas, não por esta ordem, mas em função das agendas. E a mesa fica encarregue de organizar as restantes audições em 3 grupos, aquelas que irá e propor essa organização à mesa e coordenadores e depois ao plenário da Comissão, para ser debatido e decidido, mas que funcionar em 3 grupos. Um grupo para audições presenciais individuais aqui na Comissão, um segundo grupo para audições conjuntas no âmbito de seminários a organizar pela Comissão e um terceiro, o grupo de entidades e personalidades a quem possamos pedir uma pronúncia escrita sobre o tema. Portanto, vou colocar a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Pronto, está aprovado por unanimidade. O quarto ponto de ordem de trabalhos, que é a definição de proposta de metodologia de trabalho, que tem a ver com a votação dos requerimentos. Portanto, os requerimentos podem, se preferencialmente, devem ser reduzidos a escritos para a melhor exposição do motivo e do objetivo, mas podem ser sempre feitos de forma oral, se algum grupo parlamentar achar que tem precisa de algum tempo, aí também remete-se sempre para o regimento da Assembleia da República, da forma como estes requerimentos são tratados nas restantes comissões parlamentares, portanto também não se adivinha que surgirá algum problema a propósito dos requerimentos serem escritos ou serem orais, e também há sempre interrupção dos trabalhos e o pedido de adiamento para uma próxima reunião, portanto isso funcionará sempre de acordo com o regimento da Assembleia. Não sei se sobre este ponto alguém deseja usar a palavra, se podemos avançar para o quinto ponto, que são os outros assuntos. Nós temos a necessidade de aprovar a comissão relatora desta comissão. A comissão relatora deve ser constituída por um representante de cada grupo parlamentar. Preferencialmente, a comissão relatora deve ser constituída logo antes da primeira audição para que possa desenvolver o seu trabalho. Portanto, eu propunha que até ao final da próxima semana os grupos parlamentares indiquem um representante nessa comissão relatora, sendo certo que o PCP indicar o único deputado que tem, que é o deputado Bruno Dias, mas os restantes grupos parlamentares podem escolher e, portanto, se concordarem, obviamente, poderemos estabelecer o prazo de até ao final da próxima semana os grupos parlamentares indicarem quem é o seu representante da comissão relatora. Pode ser? Muito bem. Força,
Sim, só sobre esta matéria, peço desculpa. É só uma reflexão, confesso que até a próxima semana teremos tempo de amadurecer um bocadinho esta matéria, mas só para os grupos parlamentares refletirem, eu não sei se não poderia ser interessante nós pensarmos num relatório um bocadinho diferente, que fosse eventualmente um relatório por áreas, e até permitindo, pronto, que nesse sentido houvesse até aqui alguma distribuição entre os próprios relatores, porque de facto nós estamos a falar de uma coisa que tem uma dimensão muito, muito grande, como é esta lógica do que será o próximo quadro comunitário, tem uma dimensão muito grande, e eu admito que eventualmente possa fazer algum sentido identificarmos algumas áreas e tentar que o relatório seja por áreas, até nesse sentido, com alguns relatores diferentes. É só food for thought, para nós pensarmos um bocadinho, como ainda temos tempo até à próxima semana, mas eu confesso que quando está a olhar, para imaginar um bocadinho o modelo do relatório, isto fez-me algum sentido, pelo menos podemos pensar um bocadinho nisso, mas certamente podemos voltar a discutir esta matéria, mas fica só aqui uma sugestão para pensarmos todos se fará sentido ou não.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Sr. Presidente, eu creio que se nós vamos definir aqui uma comissão de redação do relatório, deve competir à comissão de redação começar por escolher a metodologia de abordagem dos vários temas, não é? Creio que isso, há muitas maneiras de, digamos, como se costuma dizer, não se costuma dizer, é melhor não dizer. Creio que isso deve ser deixado à liberdade da Comissão de Redação e, evidentemente, a metodologia depois de ser trazida aqui à Comissão para ratificação, como é óbvio.
Muito bem. Mais alguém deseja se inscrever acerca deste tema da Comissão Relatora? Pronto, então fica assim estabelecido até o final da próxima semana a indicação dos representantes de cada grupo parlamentar. Um segundo assunto nos outros assuntos tem a ver com o ofício que foi enviado pela Sra. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus e que foi distribuído a todos os deputados desta Comissão, onde a Sra. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus pede uma reunião conjunta de mesa e coordenadores para estabelecer a forma de colaboração entre as duas comissões. Portanto, a questão que foi levantada pelo Sr. Deputado António Costa Silva há pouco entronca aqui nesta proposta e assim sendo, eu vou coordenar se concordarem, com a Sra. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus essa reunião, e nessa reunião será estabelecida a forma de colaboração. Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só amanhã há uma audição às 9 horas, como entretanto a reunião não se fará seguramente antes da reunião de amanhã, como já foi referida, amanhã às 9 horas há uma audição com o Comissário Dombrovskis e no dia 6 de março há audição com a Comissária Violeta Buch, que é responsável dos transportes, portanto faz sentido. É apenas a título informativo para as agendas, mas penso que faz sentido prever que haja ou uma audição conjunta ou a forma que nós encontrarmos de colaboração entre a nossa Comissão e a Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigada.
obrigado, Sr. Deputado. Eu então reformularia aquilo que disse inicialmente acerca do convite para a reunião da manhã. Iria propor também o convite para a reunião da manhã e já para a reunião do dia 6 de março. Pronto. Ok, e fica 6 de março. 6 de março.
Qual é o horário do Sr. Presidente?
Amanhã às 9. Mais algum senhor deputado ou senhora deputada tem algum assunto para os outros assuntos? Então, sendo assim, está encerrada a reunião. Obrigado. Boa tarde.